Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos tratar aqui sobre as implicações da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem como objetivo proteger as informações pessoais dos consumidores. Essa regra determina qual o processo correto para a coleta e também a utilização dos dados de consumidores obtidos pelas empresas através aí de bancos de dados, páginas de cadastros, automações de serviços, de marketing. E nós vamos entender melhor, né, sobre este assunto e como está essa lei no país com o juiz da 2ª Vara Cível de Umuarama, Dr. Marcelo Pimentel Bertasso. Boa tarde, magistrado. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Obrigado pelo convite. Obrigado. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Bom, magistrado, para o nosso ouvinte entender, né, melhor sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, a gente fala em proteção dos dados, né? Então, para começar, eu gostaria que o senhor explicasse ao nosso ouvinte o que é considerado um dado pessoal.
Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi editada em 2018, né? Cumprindo já um compromisso que o Brasil havia firmado em alguns tratados, no sentido de estabelecer uma legislação de proteção de dados, que é uma tendência mundial, né? Vários outros países têm adotado, até como um reclamo de mercado. E o que é o dado nesse caso? O dado pessoal é qualquer informação que possa vincular uma pessoa natural, ou seja, não se aplicando à pessoa jurídica, mas a pessoa física, então qualquer dado que possa identificar essa pessoa é considerado um dado pessoal. Ou seja, pode ser um CPF, pode ser o nome, qualquer outra coisa. Inclusive, assim, a própria doutrina traz um exemplo, uma situação que você tem uma foto de 20 pessoas de camisa branca e uma pessoa de camisa preta. Então, o dado pessoal camisa preta serve para identificar aquela uma pessoa. Ele se transforma num dado pessoal, ou seja, qualquer coisa que identifique alguém no meio.
Uhum. Quais dados não são protegidos pela lei?
Não, na verdade, os dados são protegidos pela lei, mas ela se aplica a determinados tratamentos, né? E outros não. Então, na verdade, não é especificamente o dado que é ou não protegido, mas a forma como ele é tratado, manipulado. Então, por exemplo, o tratamento de dados para fins jornalísticos, para fins artísticos e até para fins acadêmicos, ele não é abrangido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, uma matéria jornalística, por exemplo, que veicule, obviamente, o nome de uma pessoa, ela não se sujeita à lei geral e, portanto, não traz os direitos de proteção para quem é ali mencionado com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Claro que essa pessoa continua tendo os demais direitos inerentes à honra, né? E que daí pode utilizá-los para se eventualmente entender que foram violados. Mas para fins de proteção de dados de LGPD, não há essa abrangência.
Uhum. Bom, a lei já está em vigor, não é mesmo? E eu gostaria de perguntar para o senhor, né, a importância dessa lei na proteção dos dados pessoais do cidadão e o que mudou até agora para o cidadão brasileiro.
Tá. Na verdade, essa lei vem desde 2018, mas ela apenas colocou, né, no ordenamento jurídico uma preocupação que já vem de tempos e que o mundo atual acaba acentuando. Por quê? Porque hoje essas relações que a gente estabelece são muito virtuais e elas se baseiam nos dados fornecidos. Então, antigamente você celebrava um contrato indo até determinado estabelecimento e assinando esse contrato. Hoje você, com uma ligação, preenchendo um formulário online, você celebra esse mesmo contrato e para isso você precisa só de dados identificativos. Só que, na verdade, a gente acaba tendo uma noção de que a LGPD seria aplicável mais às situações envolvendo os dados virtuais, o que não é bem assim, porque tratamento de dados é uma coisa que é feita desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas passaram a se identificar como tais e começaram a criar um plexo de direitos envolvendo cada um, você tem já dados pessoais, é uma realidade que vem de muito tempo. Uhum. E o que a gente mudou é que a gente passou a atribuir um conteúdo jurídico, um valor a esse dado. Mas veja, tem, por exemplo, um exemplo que eu sempre cito quando falo da LGPD, um julgado de São Paulo, em que uma academia de musculação foi condenada. O que que houve? Uma moça que frequentava a academia recebeu uma mensagem de um rapaz dizendo: ah, você é muito bonita, gostei muito de você, queria te conhecer. E esse rapaz, para além dessa mensagem, começou a importuná-la, mandou, né, mensagens de cunho mais íntimo. E essa moça perguntou: mas vem cá, de onde você me conhece? E ele falou: não, eu te vi na academia. Como que você conseguiu meu celular? Não, eu pedi para a moça lá da academia, da portaria, ela me passou. Ou seja, não foi um vazamento, foi um vazamento de dados clássico, né? Uma violação LGPD. Essa academia foi condenada exatamente pela violação LGPD. Mas não foi uma situação assim que um hacker invadiu o sistema. Quando a gente fala em LGPD, a primeira impressão que vem é essa, de que, é necessário um cuidado com as informações virtuais. Não necessariamente. Você pode ter uma empresa que nem tem um computador, que use, sei lá, aquele método antigo de ter ficha dos clientes, e que você acabe não tendo o cuidado necessário e vazando um dado pessoal, e isso causando algum dano. Então, o que muda? O que muda não é o fato de a gente ter uma sociedade mais virtual ou ter uma proliferação de dados. O que muda é o status que a gente dá ao valor do dado, né? Ao que é o dado e o que ele significa. Hoje ele passa a ter um valor, ele tem que ser protegido.
Uhum. Inclusive, magistrado, aqui no Paraná a gente dá o CPF ali na hora da compra da nota fiscal, não é mesmo? É um tipo também de atitude que a gente também ainda tem que tomar bastante cuidado na hora de falar ali o CPF.
Exato, então, eu até dei algumas palestras sobre LGPD e mencionei em algumas delas, geralmente quem está assistindo, alguns até notaram isso. De uns tempos para cá, algumas redes, por exemplo, de farmácia, que você faz compra, você precisa informar o CPF, que com isso você tem desconto, etc. Elas passaram a não mais pedir que você oralmente diga o seu CPF, mas que você digite num tecladinho, que é justamente para ter uma proteção maior, um resguardo a esse dado pessoal, que é o CPF. Com um detalhe, né? A lei da LGPD, ela faz uma distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Esses dados pessoais sensíveis são aqueles que são inerentes a questões de saúde, questões étnicas, de raça, filiação a sindicatos, a associações, ou seja, são coisas muito específicas e que podem trazer, às vezes, casos mais delicados, até por envolver, por vezes, preconceito ou alguma espécie de discriminação, né? Então, justamente para evitar isso é que a lei prevê que esse tipo de dado seja resguardado de uma forma até mais intensa, né? Então, por exemplo, quando você faz uma compra na farmácia e você menciona o seu CPF, você está usando um dado pessoal normal, mas na medida em que seja possível identificar que aquele CPF adquiriu um determinado medicamento para diabetes, você já tem uma informação relacionada à saúde dessa pessoa. Então, aí você passa a ter um dado pessoal sensível que ele tem uma proteção muito maior.
Uhum. Doutor Marcelo, a lei foi criada, né, em 2018, regulamentada em 2018, mas ela passou mesmo a entrar em vigor foi a partir de 2020, lá no meio da pandemia, não é mesmo? E foi dado também ainda um tempo para as empresas, essas empresas, né, aqui no Brasil ainda passam por um momento de adaptações. Como é que o senhor tem acompanhado esse cenário, né? Esses impactos, já temos impactos, né, causados no Brasil?
Não, sem dúvida. Na verdade, o que está havendo é uma conscientização, até porque muita gente, até por conta do período da pandemia, que mudou muito, tirou muito foco, né, da sociedade em relação a mudanças, porque a gente ficou muito focado em saúde mesmo, né? Sim. E naquele período de privações ali, de restrições. Então, isso acabou ofuscando um pouco o advento da LGPD, mas paulatinamente isso tem mudado. Eu mesmo tenho sido procurado, eu comecei a estudar o assunto com o pessoal, por gosto, e um outro conhecido procura, pede para falar. Então, recentemente eu falei, por exemplo, no encontro de uma associação de contadores aqui do Paraná, de uma associação e um sindicato, em que justamente eles traziam essa preocupação para os contadores, né? De que eles lidam com muitos dados pessoais, muitos dados, e dados muito relevantes, e vários deles sensíveis, e eles precisam ter uma estrutura para proteção desses dados, né? E não só em questão de proteção, mas o mercado vem se adaptando, criando sistemas que tragam essa proteção, e etc., com criptografia, com tecnologia, mas também já existe um mercado de seguros em relação a isso, ou seja, segurando eventuais acidentes ou incidentes de vazamento de dados pessoais, justamente para uma precaução das empresas que lidam com uma grande gama de dados nesse sentido.
Uhum. Ainda existem riscos, falhas, perigos, doutor Marcelo?
Sim, e na verdade, até pelo que eu disse, dado pessoal não é só você focar naquilo que é armazenado virtualmente, não é o maior risco de violação, não é exatamente um ataque hacker, porque daí, por exemplo, até uma pergunta que foi feita nessa última palestra que eu fiz, o rapaz do escritório pequeno de contabilidade falou, pô, mas um escritório pequeno aqui em Moarama, tal, nunca um hacker vai invadir o meu, para que vai querer invadir o meu sistema, tal, isso não vai acontecer. Tudo bem, mas a questão não é só essa. Um outro caso, por exemplo, que foi julgado pela jurisprudência, até nesse caso não houve indenização, mas porque se entendeu que não houve dano, mas se declarou que houve sim a violação LGPD. Uma empresa estava fazendo seleção de funcionários e ela selecionou um determinado funcionário e jogou os currículos dos demais no lixo. E esses currículos foram encontrados no lixo, por alguém que estava, né, mexendo no lixo, e a partir disso, os dados de uma pessoa que né, estava mencionada foram utilizados para fraude, etc. E aí e ficou comprovado que a origem foi o descarte. Só que a fraude, na verdade, foi a criação de um cadastro fraudulento, mas não houve negativação, etc. Então, no caso específico, o julgado foi no sentido de que não houve dano moral, mas que houve falha no tratamento do dado pessoal. Então, é esse o aspecto que a gente tem que observar. A proteção, ela não é só virtual. Ainda há muitas falhas, porque ainda há pouco cuidado com o tratamento de dados pessoais. E veja, a lei nova, ela cria, inclusive, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão público regulamentador e de fiscalização. E no site da NPD, por exemplo, você tem algumas apostilas com orientações para pequenas empresas que trazem coisas banais, simples. Por exemplo, se você lida com papéis e esses papéis têm dados pessoais, adotar a cultura de cobrir esses papéis, de não deixá-los expostos. Que, por exemplo, uma ficha que está com dados pessoais ali, está em cima de uma mesa, ela pode ser, né, pega por alguém e alguém pode utilizar os dados. Então, é uma cultura de valorização da privacidade nesse sentido de proteger dados. E isso, ainda a gente ainda tem muito campo a avançar, mas a gente já nota uma conscientização, até porque os casos vão acontecendo. A própria NPD aplicou a primeira multa dela por violação à Lei Geral de Proteção de Dados agora em agosto, ou seja, depois de alguns anos de funcionamento que ela veio aplicar a primeira multa. Mas com o tempo, eu acho que isso aí deve começar a ser mais repetido. E com a instauração desses processos, com a aplicação de multas, o surgimento de casos novos, as pessoas vão se preocupando, né? Todos que lidam com dados pessoais.
Uhum. Quem fiscaliza o cumprimento da regra da lei é NPD?
A NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É um órgão do governo federal.
Uhum. O senhor comentou comigo que o senhor tem até uma sentença bem interessante na sua área, não é mesmo? Na vara em que o senhor atua. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, e aproveitando, justamente isso. Como que o judiciário vem sendo, né, acionado em ações, demandas em ações relacionadas à LGPD, e essa sentença aí que o senhor tem a respeito?
Então, esse é um outro ponto. A LGPD, ela agora está começando a ser notada também pela advocacia. Porque, em princípio, os advogados ingressavam com ações que tratavam de casos clássicos de tratamento indevido de dados, mas que eles não enquadravam na LGPD. Claro que o fundamento jurídico, ele não vincula o juiz. Então, o que basta é que ele traga o fato e mostre, olha, houve uma violação de dados aqui, uma utilização indevida, que a gente se depara com isso o tempo todo. Eu tive um caso específico, por exemplo, que uma pessoa tinha uma conta num determinado banco, essa conta estava inativa um bom tempo, e alguém lá do Pará fez uma transferência de dinheiro e colocou o dígito errado da agência. E em vez desse dinheiro, uns 3, 4 mil reais, irem para a conta correta, que era de um parente dessa pessoa, depositante, foram para a conta dessa mulher aqui de Moarama, que tinha a conta aqui, a agência aqui, e que não usava essa conta. O que aconteceu? Essa mulher recebeu uma mensagem da pessoa que depositou. Ela falou, olha, eu depositei 3, 4 mil reais numa conta sua aí, do banco tal, e foi por engano, precisava que você devolvesse. A moça falou, olha, eu nem sabia que eu tinha essa conta está parada, uma conta de salário que eu abri e tal, eu vou verificar e vou devolver. Mas como que você conseguiu meu telefone? Não, eu, na verdade, fui falar com o gerente do banco, contei que eu tinha depositado errado, ele falou que o banco não podia fazer nada, mas que eu poderia entrar em contato com a titular da conta, que no caso é você, e passou seus dados, passou seu telefone, seu nome completo, e é isso que eu estou fazendo. E para complicar um pouquinho, como essa conta estava inativa, demorou um tempo para ela conseguir cartão, etc., e movimentar para devolver o dinheiro. Demorou coisa de 3, 4 dias, sei lá. E nesses 3, 4 dias, essa pessoa que depositou primeiro começou a fazer ameaças. Olha, se você não me devolver, estelionato, vou na polícia, etc. A moça que tinha a conta aqui, que, né, ela falou, olha, eu me senti ofendida, entrou com ação de indenização por danos morais. Aqui em primeiro grau eu condenei a instituição financeira, né, o banco. Falei, olha, o banco não poderia ter compartilhado os dados sem a anuência do titular dos dados. Porque a LGPD, ela exige, ela fala, olha, quando você trata dados pessoais, você tem que dizer para quem está te dando os dados qual a finalidade do tratamento. Então, se eu vou e forneço meus dados pessoais, telefone, CPF, etc., para o banco para abrir uma conta corrente, qual a finalidade? É tratar da conta corrente, eventualmente comunicar cadastro de restrição de crédito, caso venha a não pagar a conta, etc. Tudo isso está dentro da finalidade comum, mas a finalidade de passar esse dado para um terceiro que, por engano, depositou dinheiro, não está prevista ali. Então, e é ônus de quem manipula esses dados, quem trata os dados, comprovar que o titular dos dados autorizou esse tratamento, né? Então, por conta disso, eu considerei que realmente houve violação da LGPD e condenei a instituição financeira. Quando a instituição financeira recorreu, o Tribunal de Justiça acabou dando provimento ao recurso, mas não pela questão da violação LGPD. Isso nem se discutiu. O que se discutiu é se havia dano moral ou não. E o tribunal entendeu que não havia dano moral, que foi um mero aborrecimento. Até porque daí, nessa evolução do tratamento da LGPD, o próprio STJ já fixou um precedente que tem sido muito utilizado, falando, olha, a violação da LGPD, ela não gera um dano moral presumido. Ela exige a prova concreta de que houve uma violação de direito de personalidade. Então, nessa linha, o nosso tribunal aprova da violação do direito de personalidade. Então, não deu o dano moral, mas reconheceu a violação da LGPD.
Uhum. Muito bom. Para finalizar o nosso bate-papo, magistrado, eu gostaria que o senhor desse uma orientação, né, uma mensagem. Quais os cuidados que nós também, cidadãos, devemos estar atentos?
Sim, nós como titulares de dados, né? Porque a pessoa física, natural, ela é titular dos dados que são tratados por diversas entidades. O tratamento de dados não é irregular, pelo contrário, ele é correto, é regular. O que a lei vem fazer, ela não vem restringir o tratamento, ela só vem disciplinar, dizer como deve ser tratado. Então, o que eu sempre oriento é no sentido de a gente ter o cuidado, o máximo cuidado no sentido de compartilhar dados, porque hoje esses dados, até juridicamente, eles têm valor, e financeiramente também. Inclusive, a primeira condenação que eu falei da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi a uma empresa que vendeu um banco de dados com telefones de pessoas para que fosse utilizado na campanha para eleição para prefeito, né, de 2020, salvo engano. Então, assim, quando você fornece, às vezes, o seu telefone celular ou seu CPF ou qualquer outra coisa, né, por vezes numa situação banal, você, na verdade, está fomentando um mercado. Então, você tem que ter a noção de que o compartilhamento dos teus dados, ele deve ser feito com cautela e vinculado à finalidade que você precisa. Então, evite banalizar esse compartilhamento. Esteja sempre atento e, por outro lado, volta e meia, tente verificar, seja por consultas, na própria internet onde tem ferramentas, para verificar se houve alguma utilização indevida, porque também a detecção dessa utilização indevida de forma precoce evita muitos danos. Então, se você já fica sabendo, por exemplo, que criaram um cadastro falso com seu nome e já toma as medidas desde já, você evita, por exemplo, a proliferação de dívidas feitas no seu nome e, posteriormente, ter que ingressar com demandas questionando.
Maravilha. Muito obrigada novamente pela sua disponibilidade e também pelas informações hoje aqui.
Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pelo convite.
E até a próxima.
Até. Obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde. Uma boa tarde para você também, que acompanhou aqui a nossa conversa, né? Eu entrevistei o juiz da 2ª Vara Cível de Umuarama, Dr. Marcelo Pimentel Bertasso. Nós falamos aí sobre as implicações da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e as orientações também aí para que nós, cidadãos, estejamos atentos com os nossos dados pessoais. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.